estende vos braço, o tomar minha sangue, o regar o chão, o florir. Bocumba, céu e vos filho, num estreito abraço de paz. Oi, Cabo Verde, ó quem a turma sublime, ó Cabo Verde. Quem angústia, minha paixão. Minha vida nasce de desafio, de um clima ingrato. Ponta de ferro é bonanha feito, gosto palo de bonanhas braço. Com quem a guerra, minha doce amor.
Doce Guerra, uma canção emblemática de Cabo Verde, para muitos um hino à nação cabo-verdiana. Seu autor, Antero Simas, nasceu a 7 de outubro de 1952 na cidade da Praia. Morreu na quinta-feira, 16 de junho, nos Estados Unidos, onde se encontrava doente há muito tempo. Autor, compositor e intérprete, Antero Simas é considerado um dos monstros sagrados da composição cabo-verdiana. Deixou mais de 40 composições. Conhecido instrumentista, guitarrista e também intérprete, integrou vários grupos musicais, desde os Apolos, um dos mais tradicionais e antigos grupos musicais cabo-verdianos da década de 1960, que ele ajudou a criar, mas também outros na Ilha do Sal, onde ele se radicou desde 1976 por motivos profissionais. Ele começou por aprender música em casa. O avô tocava violino, o pai tocava clarinete e aos 10 anos ele teve o seu primeiro violão. Influenciado pelos Beatles, pela bossa nova, pelo jazz, pelos blues. No entanto, ele se afirmou como um compositor da música cabo-verdiana com tradição. Africanista assumido, em 1987 recebeu o prémio de composição na edição do concurso Todo Mundo Canta e no ano seguinte foi Prémio Beleza, que consagrou as duas melhores composições dos primeiros 10 anos de Cabo Verde independente. O outro galardoado foi Manuel Noves. Entre as suas diversas composições vamos encontrar Creteu Dinha Vida, Amiga, Alma Violão, Dona África, Filho Rei de Funaná, Privatização de Clima, Voltinha de Amor na Santiago, Estado na Nação. Nesta edição de artes, convido César Monteiro, sociólogo, etnomusicólogo, que entrevistou Antero Simas várias vezes, e também falei com Moisés Évora, jornalista, músico e amigo, companheiro de grupos e de muitas tocatinas com o Antero Simas. César Monteiro começou por falar assim de Antero Simas.
O Cabo Verde perde um enorme compositor e intérprete, um compositor verdadeiramente moderno, eclético, multifacetado, um compositor solto, um compositor livre. Ele orgulhava-se de afirmar que ele não tinha barreiras. Quando compunha, não tinha barreiras. Que ele era um compositor absolutamente livre. E que ele condenava qualquer tipo de entrave que se colocasse na criação da obra musical. Portanto, Antero, um homem com uma visão e uma cultura musical vastíssima. Eu tive o privilégio de, pelo menos com muita frequência, com muita regularidade nos últimos 3 anos, falar com ele regularmente. Aliás, o Antero dá uma grande contribuição para o meu livro que saiu no ano passado. Ele faz parte do livro Antero tem uma, como eu dizia, tinha uma cultura musical vastíssima, enciclopédica, diríamos, com pensamento musical avançado. Para mim, dos compositores modernos, digamos, um dos mais avançados e um dos mais modernos e um dos mais multifacetados também. Portanto, um compositor que marca profundamente a música cabo-verdiana, um nacionalista, um patriota profundo. Aliás, a composição, a enorme composição, aquilo que poderia chamar de hino nacional, o Doce Guerra, reflete exatamente essa faceta humana, essa faceta patriótica, essa faceta nacionalista e essa faceta profunda e amiga de grande Antero Simas. Então, Antero Simas, para que se entenda, digamos, o perfil de Antero Simas e a sua postura na música cabo-verdiana, é bom também recuar no tempo. Antero Simas, como o avô sabe, ele vem de uma família de músicos, não é? O avô paterno, avô erro, era o homem de violino, era violinista, e o pai, o Sr. Filinto, o Rei Silva, fez parte da banda musical da praia, um executante de clarinete, e ao mesmo tempo também um grande colecionador de música. Quer dizer, Antero encontra música em casa já aos 10 anos. Ele já tinha violão. 10 anos ele já tinha violão. E também é bom dizê-lo que Antero cresce naquele ambiente com muita influência dos Beatles.
Aí que eu ia colocar a pergunta. Ele tem essa influência dos Beatles? Ele tem a influência de estar numa família que conhece música, uma família aberta, uma família que tinha acesso naquele tempo já à informação fora de Cabo Verde? Ele também diz que era um apaixonado pelo jazz, tem muitas influências do blues, mas não se vê esse tipo de influência na sua música, nas suas composições, essas mais conhecidas. Estou falando de Arma e Violão, estou a falar de Doce Guerra e outras. Aí são músicas que parecem puramente cabo-verdianas. Como é que ele se mexia nisto ou não? Ou estou errado?
Daí estamos diante de um aparente paradoxo, aquilo que eu chamo de paradoxo. É paradoxo porquê? Porque eu digo aparente, porque na verdade não há paradoxo nenhum aqui. O Antero, de facto, e é bom ir à socialização musical de Antero para poder perceber exatamente o seu perfil e a natureza das suas músicas, o Antero inicia-se na música, mas de facto muito influenciado pelas correntes de então, os anos 60, não é? Estamos a falar do quê? Dos Beatles, dos Rolling Stones e posteriormente da música brasileira, nomeadamente da Bossa Nova. E até assim tem influências da Bossa Nova na sua música. Provavelmente do rock e dos Beatles terá menos influência, mas o que é certo, se é que numa primeira fase Antero foi influenciado por essas correntes de músicas estrangeiras, ele próprio é que o diz quando nos anos 75 ele resolve ir para o SAR, porque ganhou um concurso, foi trabalhar no SAR. Ele teve o privilégio, e ele contou-me isso pormenorizadamente, de passar a conviver de perto com duas grandes figuras para ele, Luiz Rendel e o Tonecas Marta e a Emília. E segundo Antero, a presença dele no SAR, durante muitos anos, aliás, a maior parte da vida passada no SAR, o Antero vira-se, finalmente ele vira-se para a música tradicional. Porque ele começa a compor em inglês, não é? De facto, no início, se é que no início, só tentar responder a questão que me coloca, se é que no início ele tinha essas influências estrangeiras, mas a partir de 75, 76, ele vai para o salão em 76, ele muda. Muda-se a sua visão. Mas não se deixando, no entanto, não perdendo aquelas influências estrangeiras. O Antero consegue conciliar tudo isso com a música tradicional onde vai haver. Porque na música do Antero vamos encontrar influências de todo lado, particularmente da música brasileira, da bossa, não, menos do rock, obviamente. Depois ele abre-se. Aliás, é ele próprio a colocar a seguinte questão. O Antero dizia, ele defendia não a música tradicional, mas ele preferia falar de uma música com tradição. Música com tradição, que não é a mesma coisa. Porquê? Precisamente porque ele dizia que ele não queria, a sua música não estava pendurada aquela visão rígida de que nós temos, de que se tem da música tradicional cabo-verdiana.
Era César Monteiro, sociólogo, etnomusicólogo, sobre Antero Simas. Moisés Évora é jornalista e músico. Integrou vários grupos musicais com Antero Simas e durante cerca de 40 anos tem uma história em comum. E com Moisés Évora começo por perguntar como apresentaria a audiência da Voz da América o Antero Simas.
Falar do Antero Simas é falar de um homem culto, um homem com uma cultura geral acima da média, um homem que falava da música como alguém que bebe um copo d'água. Estou a falar do Antero enquanto um amante do jazz, do blues, do bossa nova, e ele conhecia os artistas todos, falava com muito a propósito de nomes sonantes da música internacional. Ele bebeu então em várias fontes, a casa do Antero Simas sempre foi uma autêntica discoteca. Você chega lá e encontra discos antigos, até discos mais recentes. Ele respirava música, ele vivia para a música e era a sua grande paixão. Falar do Antero em momentos que nos terão marcado é falar de vários momentos. Nas últimas horas, a nossa memória tem vindo a rebobinar, eu diria, uma espécie de filme. Grandes momentos. Cabo Verde está nas últimas horas a pensar num artista que perdeu. Eu trago uma opinião muito própria. O que Cabo Verde terá perdido, inclusive, para o futuro? Porque as composições do Antero eram autênticas aulas, demonstrando que o caminho da composição é um caminho vastíssimo para os mais jovens, e vamos a ver até que ponto poderemos concluir o tamanho da perda.
Antero não se destacou tanto pela voz, embora tenha sido intérprete também, mas sim como instrumentista, como tocador de violão, de guitarra, mas principalmente como compositor. Nas tocatinas, nos encontros, nos ensaios, como era o Antero a passar do compositor para o instrumentista, se quiser também para o intérprete? Quando estavam juntos, como é que ele se via? Muitas vezes os músicos e outros artistas se transformam completamente. Ele era um homem extremamente calmo no dia a dia, brincalhão, mas quando era a hora do ensaio, quando era a hora de preparar, como era esse processo dele?
Era rigoroso, eu diria mesmo, não brincava em serviço. E eu concordo plenamente, porque só com rigor é que se conseguem objetivos, não é? Eu lembro-me que nos ensaios havia obviamente aqueles momentos de paragem, de brincadeira, mas quando estávamos a preparar uma música, tínhamos que estar concentrados, todo mundo teria que saber aquilo que iria fazer, e obviamente que ele sempre foi líder, ele teve esse espírito de líder e ele liderou por todos os grupos por onde passou. Antero não assumia-se como cantor, nunca assumiu-se como cantor, mas ele cantava de quando em vez, ele cantava. Agora, ele era um guitarrista de apoio, eu diria, um guitarrista de mão cheia em termos de acompanhamento, que enchia sobremaneira todo o ritmo do grupo. Também era um homem que gostava dos solos ao violão, mas, como disseste, ele destacou-se em grande como compositor. O Antero, lembro-me quando ele fez uma música, homenagem ao lendário também guitarrista Luís Randall. Ele levou a morna para os ensaios. Na altura nós ensaiávamos nos anexos do aeroporto. Eu lembro-me que o grupo era uma espécie de grupo profissional, porque trabalhávamos de manhã e à tarde íamos todos para o ensaio, das 3 às 18 horas. 3 horas de ensaio por dia, de segunda a sexta, e pontualmente tocávamos. Mas ele levou a morna homenagem ao grande Luís Rendel, e havia dúvida do nome da morna. E à medida que fomos ensaiando a morna, cada um de nós ia dando um palpite. Até que o Antero, de repente, para a música, já sei, Alma Violão. E ficou Alma Violão, que é uma morna que é interpretada de forma extraordinária por Miri Lobo. É uma homenagem, como já dissemos, ao Luís Rendel.
Minha vida, minha alma, minha sonhos, fica espelhado na doçura e paz de meu violão. Meu amor, minha fé, meu amor, a beleza junta na corda da doce pureza de minha alma violão. Minha dor, minhas gritos, minha sofrimento geme na corda.
Estamos a falar de uma pessoa que levava música a sério e que não gostava de subir em palco para não sair bem. Ele gostava de subir ao palco para sair bem, e todos os cantos, obviamente, estavam com ele.
Nas conversas que tiveram, nos ensaios, na amizade de décadas, qual era a preocupação do Antero quanto à música alverdiana?
Sim, o Antero foi sempre um grande defensor da cultura musical do nosso país, mas uma pessoa de mente aberta. Como disse de início, ele adorava música estrangeira, adorava jazz, blues, bossa nova. Sobretudo, ele dizia que também era discípulo do bossa nova, adorava música brasileira. E, na altura, no grupo, tocávamos muita música bossa nova. Inclusive, tínhamos até composições nossas em bossa nova. Mas, como disseste, ele era uma pessoa também que queria definir o que é que se pretende, que estrada que as pessoas querem trilhar, querem caminhar. E em relação à cultura musical do país, como já disse, ele tinha a mente aberta, mas era um grande defensor também daquilo que era a cultura cabo-verdiana de uma forma geral, a música e a cultura africana, diga-se também. O Antero assumia-se como um africanista e ele defendia a África com unhas e dentes, falava sempre da grande cultura existente no continente africano, e ele ficava aborrecido quando muitas vezes fala-se tanto da África, mas do lado negativo, esquecia-se ou esquece-se do lado positivo, e a cultura em África é um dos pontos altos e relevantes que temos que levar em conta. É um facto que Antero também não era um sujeito que concordava com tudo. Havia momentos em que existia uma saudável polémica, deixe-me dizer assim. Havia discussões sobre a música, sobre interpretações, ele tinha os seus gostos, e eu penso que tudo isto também levou para que todos nós ganhássemos, conquistássemos pontos, e digo aqui que aprendi muito com o Antero Simas. Aliás, eu penso que toda a nossa geração e a geração vindoura também ainda tem muito para aprender com o Antero Simas, com as suas composições, com a sua pena lindíssima, com os seus poemas, porque quem faz doce guerra, logicamente que não pode ser uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem uma capacidade enorme. Eu diria mesmo, doce guerra é uma bênção.
Oh, Cabo Verde, pouquinha dorma sobre mim. Oh, Cabo Verde, pouquinha angústia inha paixão. Minha vida nasce de desafio, de bom clima ingrato, vontade de ferro e pó na minha peito, gosto pra lutar e pó na minhas braços, porque minha guerra e minha doce amor.
Moisés Évora, jornalista e músico, e César Monteiro, etnomusicólogo, sociólogo e autor de livros sobre a música cabo-verdiana, foram meus convidados nesta edição de Artes da Voz da América sobre Antero Simas, o compositor cabo-verdiano falecido nesta semana e que deixa um enorme legado. E para terminar esta edição, como disse Moisés Évora, uma bênção à composição Doce Guerra, considerada por muitos um hino à cabo-verdianidade. A interpretação é de Desiree Fernandes, ao piano Ney Miranda. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.
Minha doce amor. Estende vos braço, vou tomar minha sangue, vou regar o chão, vou florir. Seu e vos filhos num estreito abraço de paz. Ah, naquele dia de festa, um crecolá San Jona Pico, um crebatu na Ribeira de Julião, vulcão na praia de Santa Maria, Val de Paul na Boa Vista, morna de Eugênio, nem o San Inclão.